Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Queremos novamente fazer o convite a todos vocês, prezados ouvintes, para o jubileu de ouro de sua fundação, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, em Santo André, a Rua Barão do Rio Branco, 430, Vila Assunção, em Santo André. Estará conosco nesta oportunidade, às 17 horas, amanhã, dia 7 de junho, o nosso amigo professor Avildo Fioravante, que falará sobre família, companheiros de jornada. Então, fico convite a todos vocês para as festividades deste jubileu de ouro desta Casa Espírita. Doutor Flávio, qual é a relação existente entre doenças e justiça?
Bem, no curso das enfermidades, é imperioso que venhamos a examinar a justiça, porque funcionando com todo o seu poder generativo para sanar os males que acalentamos. Seria o caso isso que a gente iria dizer.
Porque tem aquele fator de causa e efeito, né? O que Sim. determina causa e efeito é uma lei. A lei trabalha com regras, e as regras no conjunto todos é a justiça, né? Quer dizer, existe a justiça dentro de nós, né? Naturalmente, dentro do dinamismo da estrutura orgânica. Doutor Flávio, nos chega uma pergunta de uma ouvinte, Maria de Lourdes. Aquela questão da doença irreversível, né? E muitas vezes a pessoa relaciona, até no dia a dia, como sendo uma doença kármica. Eles usam esse termo muitas vezes, né? E ela faz uma pergunta direcionada ao senhor, no sentido de que se ela continua com o tratamento médico ou apenas se conforma com a atitude.
Não, eu acredito que nunca nós tenhamos que conformar com a enfermidade em si, seja qual for. Por quê? Primeiro, a enfermidade não é por acaso que ela está ali. E também é uma oportunidade que nós temos para refletirmos uma série de aspectos, seja ele no aspecto íntimo, seja no aspecto da vida dia a dia. Então, nunca nós podemos nos conformar, simplesmente abandonar, até mesmo no íntimo, como também no aspecto do tratamento médico. Procurarmos os tratamentos, todos os recursos que nós temos, que nós conhecemos, porque senão nós estaríamos entrando num processo assim de inércia, um processo de desistência. Isso não pode acontecer jamais, seja em qualquer aspecto da vida da gente, porque senão nós entraríamos naquele outro processo de uma degeneração maior, mais rápida. E por que não a gente buscar todos os tipos de tratamento e recursos? Por que também não podemos curar? Quantos casos de cura que há? Pessoas que estão desenganadas, que têm problemas de câncer, ou enfim, qualquer doença que tenha se curado. Então a gente tem que buscar todos os recursos, e principalmente, eu acredito que os recursos do nosso interior. Isso eu acredito que é o maior recurso que a gente pode buscar.
Nós temos que alimentar sempre dentro de nós a esperança de que o dia de amanhã será um dia melhor que hoje, não é?
Com certeza. Apesar que muitas vezes a gente sabe que é difícil, mas é o caminho.
É o caminho.
Nós verificamos que no dia a dia, em todas as universidades no mundo, em todos os centros tecnológicos, existem pessoas trabalhando incansavelmente em busca de obter recursos para ajudar a solucionar problemas existentes, doenças existentes aí. E a cada dia, hoje, com a facilidade da comunicação, nós verificamos a cada dia surgindo novas técnicas, né, novos meios farmacológicos e terapêuticos para que... Então, acho que nós devemos desenvolver sempre a fé, o otimismo, a esperança, a confiança naqueles que estão trabalhando na área da saúde para que possa desenvolver aí recursos para nos auxiliar, Flávio.
Ah, sim, com certeza. Temos que buscar isso realmente, né?
E ao mesmo tempo fé também nos que estão do lado de lá, né? Porque tudo acontece em função das determinações da vontade e do amor de Deus, né? É, o Valdir há pouco nos falava do médico que nós todos consideramos como um grande médico orientador da vida, que é o Cristo, e ele fala, meu pai trabalha até hoje e eu também. Quer dizer, então está trabalhando em função de diminuir as dores, aliviar. E o médico, aquele que está trabalhando com seriedade, com honestidade, com dedicação, ele passa a ser uma ferramenta dentro da vida em função de preservar aí a saúde.
Zezinho, eu pergunto para você, como seria do lado de lá?
É uma colocação muito boa. Nós temos aí informações de assistências dentro da área médica com uma conotação muito mais ampla, porque nós observamos hoje que o trabalho maravilhoso, dinâmico, fantástico da medicina, ela ainda está restrita às estruturas celulares, né? A biodinâmica orgânica. Na espiritualidade, os espíritos nos falam que continuam ampliando o horizonte, porque está entrando em fatores novos na inter-relação espírito, perispírito e corpo. Então nós verificamos aí uma colocação bastante interessante, mas que quando estudamos esse acontecimento nós achamos muito válido. O chamado André Luiz, o doutor André Luiz, médico na espiritualidade, quando na Terra, ele estava numa condição de um sanitarista no Rio de Janeiro, num trabalho grande para erradicar as doenças no começo do século, um grande trabalhador na área laboratorial, um conhecedor profundo. Ao desencarnar, ele acolhido na espiritualidade, ele disse que conversando com um enfermeiro num hospital na espiritualidade, chamado Lísias, ele observou em si mesmo, com todo o cabedal, com toda a competência, com todas as condições do arquivo íntimo do seu conhecimento de médico, ainda era pouco. Olha que interessante, era pouco porque na espiritualidade as fronteiras se abrem mais, né? Você vai entrar no campo da dinâmica energética muito mais profundamente. Você vai entrar no dinamismo emocional com mais detalhe, com mais conhecimento de causa e efeito. Isso é que os espíritos nos falam a respeito do trabalho da área médica na espiritualidade. E nós observamos que o trabalho da área médica na Terra está partindo para isso. Acho que está caminhando para isso, né? Está rompendo a fronteira apenas da célula orgânica, porque nós já estamos entrando em energia. Nós pegamos a literatura do começo aí do século, a não ser Hahnemann e outros que o seguiam, era difícil você acreditar nessa realidade, porque era uma coisa apenas tátil, né? Hoje a gente já observa. E a aparelhagem, os processos elucidativos dentro da dinâmica espírito, perispírito, é muito mais fácil ser estudado lá de lá. As dificuldades aqui são maiores, né? É uma coisa bastante interessante a ser avaliada.
Sim, Zezinho. E nessa inter-relação também, encarnado-desencarnado, espíritos, sabemos que a vida continua, eles estão incessantemente trabalhando para que as coisas sejam melhoradas no aspecto de ajuda, na ciência, para que haja cura das doenças, não é verdade?
Nós já ouvimos de Chico... nós estamos falando mais na área do campo espiritual, nós já ouvimos de Chico colocações também do nosso Divaldo em alguns dos seus livros, né? Vários médicos que ao deixarem o corpo físico continuam profundamente engajados na missão de descobrir recursos para dar continuidade à saúde e restabelecê-la, né? Dar continuidade, como falou Hahnemann, conservador da saúde, também na espiritualidade, né, Flávio? Vamos supor, amanhã as pessoas que hoje passaram 20, 30 anos numa luta tremenda, numa dor íntima no sentido de querer auxiliar a outro, ao desencarnar, vai continuar a sua batalha, né? O próprio Hahnemann está aí trabalhando incansavelmente, né?
Sim, com certeza.
A gente observa essa realidade.
É a força da assertiva que a vida continua, né? Então o trabalho continua.
É interessante que nós buscamos aqui uma frase também de Joana de Ângeles. Por detrás de todas as doenças estão individualmente os doentes. É o que o Flávio nos falou há pouco. Explicar os recursos da psicoterapia libertadora do espiritismo, explicar a realidade da vida. O homem não é corpo, mas sim ele o utiliza. É bom a gente pensar dessa maneira, né, Flávio? Porque, na verdade, se nós ficarmos apenas observando, somos mais do que o corpo. O corpo é uma vestimenta fantástica, mas nós devemos dar atenção também naturalmente ao corpo, mas devemos começar a avaliar a gente mesmo, né? Como é que a medicina, principalmente dentro do campo da homeopatia, como é que nós poderíamos ter aquela frasezinha, conheça-te? Você sabe dessa frase maravilhosa, né? Mas conhecermos no sentido de preservar a saúde, como é que teria alguns indicativos?
O fato de nós nos conhecermos, isso é muito importante, porque cai naquele aspecto de a gente estar observando, buscando melhoras. Como também você havia dito, né, da psicoterapia, também é uma forma muito importante de nós estarmos nos conhecermos e praticamente nos ajudando em todos os sentidos, né, no sentido físico também, porque tem essa interligação físico, mente, enfim.
Então nós estamos chegando ao final, para nós podermos encerrar. No início você nos falou de uma autoavaliação da pessoa, né? Então nós vamos encerrar já agradecendo a sua participação, aguardando você estar conosco de outras vezes para que possamos trocar alguma ideia. Qual seria esse princípio da autoavaliação? Reforçando o que nós falávamos há pouco, seria um sentido de nós conversarmos conosco mesmo, seria um sentido de nós avaliarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas paixões, se estão concernentes ao bom senso. Teria, sim, algum requisito próprio nessa autoavaliação que você pudesse sugerir aos nossos ouvintes? E já dando aí as suas palavras finais.
Não, exato, Zé. Acho que você já falou, né, explicou já nessa pergunta, explicou o que teria, já que teria que responder. Agora, encerrando, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui presente, né? E como consideração final, a gente também reforça que a doença não deve ser considerada como algo separado, né, da matéria, mas sim como uma afecção, né, do dinamismo, espírito, força vital, organismo, e que não existe doença, mas sim doente, né? Em resumo, seria isso.
Muito bom. Nós agradecemos. Estamos aí realmente chegando ao final. Nós temos aqui alguns nomes de livros espíritas que estão relacionados ao tema que hoje nós estamos trocando algumas ideias. Leis de Amor, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O Consolador, também de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. O livro Saúde, pelo Espírito Mira Meis e João Nunes Maia. E um livro muito interessante para ser avaliado, Pensamento e Vida, também na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos realmente com os nossos minutos aí esgotados. Nós vamos desejar uma semana de alegria, uma semana de paz a todos.
Do livro Crer e Agir, de Francisco Cândido Xavier e de Carlos Abbacelli, pelo Espírito Irmão José, Construindo. Falando sem agredir, ouvindo sem malícia, vendo sem criticar, ajudando sem humilhar, corrigindo sem vaidade, trabalhando sem egoísmo, compreendendo sem exigências, crendo sem fanatismo, amando sem paixão e sofrendo sem revolta, estaremos a cada dia colaborando a partir de nós mesmos na construção do mundo melhor sobre o alicerce indispensável da paz do Senhor.
Estamos encerrando, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.